A situação dos quilombolas brasileiros é o tema da reportagem especial que a Rádio Câmara vai reprisar nesta semana. O povo negro sofreu a crueldade no corpo e na alma, mas resistiu bravamente nos quilombos, palcos de lutas gloriosas pela liberdade. Os remanescentes desses quilombos existem até hoje no Brasil. O governo federal já identificou 3.400 comunidades quilombolas que preservam a cultura e os costumes dos antepassados africanos, mas que também exibem fortes carências sociais.
Reportagem especial.
A Constituição de 1988 garantiu aos remanescentes das comunidades de quilombo o direito de propriedade definitiva das terras ocupadas por seus antepassados. Por força da lei, as terras quilombolas são consideradas território cultural afro-brasileiro e devem receber o apoio do poder público para a sua preservação. O procedimento para identificação, reconhecimento, demarcação e titulação das terras foi definido num decreto assinado pelo presidente Lula em 2003. A norma, no entanto, é alvo de críticas e até de questionamento de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Um dos pontos mais polêmicos do decreto permite que as comunidades postulem o reconhecimento como quilombolas por meio de uma simples autodeclaração por escrito. Basta essa autodefinição como quilombola para que a comunidade já receba uma certidão da Fundação Palmares vinculada ao Ministério da Cultura. Depois, é preciso aguardar vários procedimentos do INCRA para a conclusão do processo. O mais complicado é a desapropriação das terras, que invariavelmente gera tensos conflitos agrários. Motivado por matérias da TV Globo sobre irregularidades na concessão de terras para os quilombolas, o deputado Luiz Paulo Veloso Lucas, do PSDB do Espírito Santo, pediu que o Ministério Público investigasse esses processos. O deputado deixa claro que é favorável ao direito dos verdadeiros remanescentes de quilombos manterem suas áreas, mas argumenta que os critérios adotados pelo atual governo são injustos com os proprietários de terra.
Essa é uma ação confusa, sem respaldo histórico-antropológico por parte do INCRA, é uma demarcação arbitrária e é absolutamente impossível que, com base numa autodeclaração, faça-se uma demarcação de terras produtivas. Há muitas gerações sendo utilizadas por pequenos proprietários rurais para serem desapropriados e distribuídos aos autodeclarados descendentes dos quilombolas.
Veloso Lucas cita o exemplo do Espírito Santo, onde, segundo ele, existiu apenas um quilombo ao longo da história. O deputado reclama que, apesar desse fato, o INCRA já demarcou 25 terras quilombolas no estado, prejudicando cerca de 400 pequenos proprietários. Já a ministra da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, argumenta que o conflito de interesses em torno das terras é natural e garante que todo o processo, desde a identificação até a titulação das áreas quilombolas, está correto.
Não tem como ter regularização de quilombo sem viver conflitos. Os conflitos estão no entendimento da sociedade de quem é a propriedade da terra. A lei diz que os quilombolas que vivem na terra, a partir de uma constatação antropológica, sociológica, de um levantamento feito pelo governo federal que comprove que aquela comunidade é quilombola, a terra pertence aos quilombos. E é assim que nós temos trabalhado.
O problema é realmente complexo e polêmico. Mas para a professora da UNB, Glória Moura, que escreveu a história do quilombo dos Calungas, em Goiás, a questão fundiária tem que ser vista por um ângulo diferencial quando se analisa a tradição quilombola.
A terra para o quilombola tem um outro valor, e isso pode ser uma das dificuldades, porque não é um valor de mercado, vamos dizer. Essa terra tem significado para eles, porque eles estão lá. Os pais, os avós, os bisavós estavam lá e estão lá até hoje para fazer as festas, para plantar, para poder comer daquela terra. Então, é um valor diferente.
Os Calungas, que habitam a região da Chapada dos Veadeiros há quase 300 anos, já cumpriram todos os passos para a regularização de suas terras, mas aguardam há mais de 20 anos pelo título de posse definitiva da área. A comunidade vive basicamente do plantio de arroz, feijão, milho, batata doce, abóbora, banana e principalmente mandioca, cultivados em forma de subsistência. No entanto, muitas das famílias não têm espaço suficiente para produzir e são obrigadas a recorrer a benefícios governamentais, como cestas básicas e o programa Bolsa Família. O líder dos Calungas, Cirilo Rosa, não hesita em apontar a conquista definitiva da terra como a principal reivindicação para seu povo cultivar a cultura, ganhar autoestima e conquistar dignidade e cidadania plenas.
Quem não tem o direito é desocupar, fazer com que ele desocupe para que a terra é nossa, que nossas áreas produtivas estão todas na mão dos gatos fundiários. Eles não produzem, dá para um empregado lá ganhando um salário de passar fome para não deixar a gente produzir, vigiando nós para não trabalhar na terra. Nós sobrevivemos de plantação, nós mesmos plantamos para nós produzir. As terras botam tá na mão dos latifundiários, então nós estamos dependendo de cesta por causa disso. Tendo que se liberar nossas terras para nós, nós não vamos depender de cesta, não. Nós vamos ajudar a matar a fome do povo da cidade, igual nós ajudávamos.
É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio.
É a parte que te cabe deste latifúndio.
No quilombo de Palmeiras dos Negros, em Alagoas, a situação é um pouco mais tranquila, até porque a comunidade já tem suas terras regularizadas. Mesmo assim, o líder local, José Santos, define a área quilombola como um curral cercado por fazendeiros. Segundo ele, a aparente tranquilidade também é resultado do temor pelas consequências negativas dos conflitos agrários.
Não há conflito, porque até porque o pessoal aqui na comunidade assim, não gosta de conflito, entendeu? E hoje em dia a gente vê os exemplos dos fatos que ocorrem em nosso país, né? Um dos exemplos foi aquilo que ocorreu com nossa saudosa irmã Dorothy, né? Que por lutar por a bem do povo daquela região, veio ser morta, né? Por fazendeiros. E aí o pessoal vendo isso, que foi, isso causou uma grande repercussão, o pessoal tem medo, né?
José Santos se refere à missionária norte-americana Dorothy Stank, assassinada em Anapu, no Pará, em 2005, devido à sua atuação em movimentos sociais e em projetos de desenvolvimento sustentável junto aos trabalhadores rurais da região amazônica. Por coincidência, vem do Pará a primeira titulação oficial de terras quilombolas, registrada em 1995, no quilombo de Boa Vista, em Oriximiná. Foi uma experiência ímpar, não apenas pelo pioneirismo, mas também pelo fato de os quilombolas da região se reunirem em torno da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do município de Oriximiná, em busca de uma conquista coletiva, como ressalta um dos coordenadores do grupo, Silvano Santos.
A nossa experiência é uma experiência diferente, uma titulação de terra de forma coletiva. O título vem com uma cláusula que a terra não pode ser vendida. O título da terra sai em nome da associação, e os associados integram a associação, são os proprietários das áreas.
Atualmente, o governo federal reconhece a existência de 3.400 comunidades quilombolas em todo o país, mas o processo de regularização das áreas é lento. Desde 2003, quando surgiu o polêmico decreto presidencial permitindo a certificação das comunidades mediante a autodefinição como quilombola, apenas 31 receberam seus títulos de posse de terra. Cerca de 400 estão em processo de regularização, segundo a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. A meta do governo federal é beneficiar 22 mil famílias de 900 comunidades até o próximo ano. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Reportagem especial.